Evangelho de Mateus, capítulo número 11. Diz assim o Senhor, a partir do versículo número 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. Perdão, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 20, irmãos. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Feche seus olhos agora e vamos orar. Aleluia. Rei da glória e Senhor desta igreja, andai assuri alabaxéias. Amado Mestre, Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és o Rei deste lugar e nós necessitamos da Tua ajuda agora, Senhor, para falar de Ti, para falar da Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo é que fala, o Teu Espírito Santo é que ensina, o Teu Espírito Santo é que consola, o Teu Espírito Santo é que transforma, Senhor. Usa os meus lábios, o meu coração, usa a minha mente agora e calbaxubi alabaxéias, preclame para profetizar a Tua palavra, Senhor, para profetizar o Teu poder neste lugar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta bênção, eu Te peço esta obra sobre a minha vida agora e sobre a Tua igreja, Senhor. Glorifico o Teu nome, Senhor, exalto o Teu nome agora, em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Deus seja louvado e exaltado e glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Sempre graças a Deus. Que a misericórdia do Senhor é que faz com que nós não sejamos consumidos, né? Quando você diz graças a Deus, você está agradecendo a Deus, né? Irmãos, você ouviu a palavra de Deus, João Batista? É interessante essa palavra porque João Batista estava preso, irmãos. E ele sabia que ele iria morrer, né? João Batista, não sei se todos sabem, ele, em determinado momento, ele foi preso e foi decapitado, né? Foi decapitado, teve a sua cabeça cortada e servida num banquete ali, né, do rei Herodes, né, por causa, né, das palavras de recriminação que João Batista falava em relação a Herodes, né? E nós sabemos, irmãos amados, que João Batista foi enviado antes de Jesus. João Batista era um homem simples. João Batista era um homem que vivia no deserto, ele se vestia de pele de animais. A Bíblia diz que o alimento dele era, ele comia ali no deserto gafanhotos e também comia mel. E era um homem que foi enviado por Deus para cumprir a palavra que já havia sido determinada pelo Senhor, para preparar o caminho de Jesus. João Batista veio pregando a salvação antes de Jesus. João Batista, não sei se vocês sabem, ele era primo de Jesus. E ele pregava a salvação, o arrependimento. Obviamente, a salvação através do arrependimento. E ele dizia, e anunciava o Salvador. Ele dizia que o Salvador viria. Ele dizia que Jesus Cristo estava próximo de chegar, de vir. Ele não sabia quem era, mas sabia que viria. E João Batista batizava. Batizava nas águas, né? Batizava a nova vida. Ele batizava a conversão do povo, né? Em arrependimento. Batizava o símbolo de arrependimento e de nova vida ali no meio do povo de Israel. Em determinado momento, João Batista batizava no Rio Jordão e ele viu Jesus, que era seu primo. E ele viu Jesus avançando ali por aquela região, e quando ele viu Jesus, ele teve uma revelação de Deus. E as palavras que ele pôde dizer ali para aquele povo foi: "Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Talvez ele não estivesse entendendo nada o que estava acontecendo ali, porque essas palavras já denotavam o sacrifício de Cristo, Cordeiro para ser sacrificado. Mas João Batista não sabia o que iria acontecer com Cristo. Ele possivelmente imaginava, e pelas palavras de Jesus, dele aqui, a dúvida que ele estava expressando através de algumas pessoas que ele mandou perguntar a Jesus, se Jesus realmente era o Messias, ele tinha dúvidas, porque como o povo de Israel até hoje espera o Messias, eles esperam, o povo judeu espera o Messias até o dia de hoje, e eles esperam que seja um homem guerreiro, um homem que vai lutar, que vai dominar, que vai destruir os seus inimigos, que vai governar ali a nação de Israel. Porque Deus sempre profetizou que levantaria um da raiz de Davi. Davi era da tribo de Judá, por isso Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Era descendente de Judá, que é um dos 12 filhos de Jacó. Então, irmãos amados, embora João Batista tenha recebido a revelação de Deus, ele ainda tinha no seu coração, talvez, aquela dúvida de que o Messias deveria ser um grande guerreiro. E ele mandou perguntar, preso, mandou perguntar para os seus discípulos: vão e perguntem para Jesus se ele é aquele que deveria vir verdadeiramente, ou ainda assim virá outro. Se não for ele, será outro. E é interessante isso, né, irmãos? Como o ser humano é? Porque muitas vezes a gente recebe a revelação de Deus, muitas vezes a gente conheceu ali já Jesus como o Senhor, como aquele que reina, como aquele que domina todas as coisas, mas em determinado momento passa pela nossa mente, pelo coração, algumas dúvidas, né? Às vezes as pessoas fraquejam um pouco na sua fé, embora tenham visto já a glória de Deus, embora tenham conhecido os prodígios de Jesus, embora já tenha percebido a unção do Espírito Santo, o manifestar sobrenatural de Deus sobre a igreja, porque, irmãos amados, aquele que quem vive Jesus, vive o sobrenatural de Deus, vive os milagres, vive a comunhão, vive, né, o contato, a sensibilidade, sente Deus. E muitas vezes as pessoas ainda assim fraquejam na sua fé, fraquejam nas suas palavras, nas suas atitudes, principalmente quando estão passando dificuldade, né? Eu sempre falo, irmãos amados, e é uma verdade, você pode observar isso, talvez fazendo uma autoanálise ou não, as pessoas vão demonstrar verdadeiramente a sua fé sempre no momento de dificuldade. É na luta que a gente prova a nossa fé. É na luta que nós não podemos fraquejar, irmãos, porque quando está tudo bem, quando a conta está cheia de dinheiro, né, a conta bancária está cheia de dinheiro, quando nós estamos felizes da vida, sendo abençoados por Deus, sentindo a presença de Deus, é muito fácil dizer que a gente tem fé. Mas mostrar a sua fé num momento de dificuldade, mostrar a sua fé dentro da cova dos leões, mostrar a sua fé dentro da fornalha de fogo, mostrar a sua fé como Abraão mostrou a sua fé, levando o seu único filho, Isaac, para o Monte Moriá, para ser sacrificado, é diferente. É completamente diferente. Estávamos ministrando hoje pela manhã aqui e nós falávamos, irmãos amados, a fé, ela vai muito além, mas muito além de crer que Deus existe. Vai muito além disso, porque isso não é fé, na verdade. Acreditar que Deus existe é algo instintivo, é algo que está dentro do homem, nasceu com o homem, né? Você fala, mas alguns não acreditam. Mais ou menos, eles sempre vão ter dúvidas que se Deus existe ou não. Você pode perguntar para um ateu se acredita em Deus. Não, acredito em mim mesmo. Eu acredito, né, nas minhas atitudes, na minha força. Eles vão falar isso. Mas no fundinho lá ele tem aquela dúvida. Será que Deus existe mesmo? Por causa do instinto do homem. O homem precisa de Deus. É instintivo isso. Nasceu com o homem, irmãos. Eu sempre falo, né? Como a criança não precisa ser ensinada a mamar no peito da sua mamãe, ela já sabe, colocou ali, ela já sabe que ela tem que sugar ali para se alimentar. Não precisou, né? A gente ensinar a criança. É algo instintivo, faz parte da vida dela. Assim é a necessidade do homem em relação a Deus. E você, irmãos, você que está aqui nessa igreja hoje, você que tem tido experiências com Deus, você que tem tido a revelação do Evangelho na sua vida, Deus que tem tido tanta misericórdia de nós e te mostrado a verdade, porque isso é um grande privilégio, e você, em determinado momento da sua vida, acreditou na verdade. Porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade, irmãos. O que passa disso, o que desmente isso é mentira, é engano. E você fuja disso. Aquele que nega a soberania de Cristo está pecando. Aquele que não deixa Deus dominar a sua vida não pertence a Deus. Aquele que não deixa Deus dirigir a sua vida não pertence a Deus. E eu vou dizer para vocês, irmãos, né? É algo terrível o homem tentar viver sem o direcionar de Deus, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a ajuda de Deus para a sua vida. Isso é burrice, é engano, é cegueira espiritual, porque não tem nada melhor, irmãos, do que ser dirigido por Deus, não tem nada melhor, irmãos, do que ser conduzido por Deus, porque nós sabemos que não há erro, não há engano, nós não nos frustraremos, nós seremos vitoriosos sem se nós deixarmos o Senhor cuidar da nossa vida. Então por que não deixar? Então por que sofrermos? Então por que deixar o engano vir sobre as vidas? Então por que deixar, irmãos amados, a bênção e apostar na sorte e apostar no erro? Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Porque sem Deus você é alvo fácil de Satanás. Sem Deus você erra. Sem Deus você sofre. Sem Deus você se engana, você dá cabeçada. E recuperar um erro, irmãos, é muito complexo. Recuperar-se de um erro, né? Muitas vezes você dá muita volta, vai lá longe para se recuperar de um erro. Você lembra do povo de Israel? Se achegou até a terra prometida. Imagina isso, irmãos. Eles saíram do Egito. Deus fez 10 obras miraculosas ali no Egito, que todos viram, que todos viram com seus olhos. Depois Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse pelo mar do mar vermelho. E, irmãos amados, ele abriu o mar vermelho e secou o chão. Eles passaram a seco lá, andando no meio do mar a seco. Não molharam os seus pés, nem atolaram no barro. Depois de 2 anos, eles chegaram até a terra prometida.
2 anos andando, chegaram até a terra prometida, chegaram até uma cidade chamada Cades Barneia, que era na boca da terra prometida, já era a terra prometida, e aí resolveram duvidar, e aí resolveram blasfemar, e aí erraram contra Deus, né? Se levantaram contra Deus, contra a palavra de Deus, porque Deus disse: essa é a terra que eu estou dando. E eles disseram assim: nossos filhos serão, né, arma, serão ali, né, arma fácil para que eles nos matem. Nossos filhos serão entregues a eles, nós morreremos todos aqui, Moisés. E Deus falando: eu vou dar essa terra a vocês, essa é a terra que eu prometi. E eles falando: nós preferimos estar no Egito, nós vamos morrer todos aqui, nossos filhos serão presas para esse povo. E Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, eles mandaram espias, você lembra disso? Ficaram 40 dias andando ali, visitando as terras, as cidades, inúmeras cidades. 40 dias, não ficaram 40 dias num lugarzinho assim. Não chegaram aqui em Tupé e ficaram aqui olhando. Ali tem uma rua, ali tem outra rua. Não, eles ficaram olhando as cidades, as nações que seriam dadas por Deus. E depois chegaram falando essas palavras e Deus falou assim: olha, Moisés, manda esse povo voltar. Manda esse povo voltar para o deserto de onde eles vieram, porque eles vão andar pelo deserto por 40 anos. Será um ano para cada dia que eles ficaram na terra que eu prometi dar ao meu povo. Ou seja, uma volta muito grande. Uma volta muito grande para conquistar aquilo que já estava dado. Para conquistar aquilo que já estava entregue ao povo de Israel, irmão. Você imagina isso? Você imagina isso? Que coisa terrível. Um povo, 3 milhões de pessoas, pronto para receber a bênção e jogar tudo no lixo, e ter que peregrinar para aprender a viver com Deus, para aprender a depender de Deus, para aprender a ter fé em Deus, para aprender a acreditar na palavra de Deus. Irmãos, muitas pessoas ainda estão vivendo isso nos nossos dias. Muitas pessoas ainda estão sofrendo e não precisariam sofrer. Muitas pessoas ainda estão indo, dando voltas. Estão, né, rodeando a bênção, estão rodeando a bênção, e não lhes é permitido se chegar à bênção por causa das atitudes, por causa das palavras, por causa dos pensamentos equivocados, por causa do erro. A bênção está pronta, a bênção está determinada, e as pessoas estão rodeando a bênção. Estão rodeando a bênção. Depender de Deus, irmãos, vai muito mais também do que palavras. O que significa depender de Deus, pastor? Como é que eu tenho que fazer, então, com a minha vida para eu não errar, para eu ser uma pessoa abençoada? O que eu tenho que fazer, pastor, para ser uma pessoa que, né, vai estar sempre ali fazendo aquilo que Deus quer? Em primeiro lugar, você tem que aprender. Você tem que aprender a apresentar as suas causas a Deus. E não é apresentar suas causas a Deus achando que a resposta virá no minuto seguinte. Apresentar as suas causas a Deus não significa que Deus tem a obrigação de te responder no minuto seguinte. Apresentar as suas causas a Deus significa que você quer uma resposta de Deus. Você quer uma resposta. E eu não vou te dizer como Deus vai te responder, porque eu não sou Deus. Eu não vou dizer como Deus vai te responder, porque Deus nos trata, Deus trata a nossa intimidade com Ele de forma diferente. Deus tem um jeito de falar comigo e tem um jeito de falar diferente com fulano, beltrano, ciclano, porque ele conhece a minha personalidade, ele conhece o meu ser, ele conhece as minhas necessidades. Então ele vai falar comigo e não necessariamente vai ser igual aos irmãos, senão eu falaria para os irmãos: olha, irmão, você apresenta a sua causa a Deus, você ora meia hora, depois você entra, né, você cava um buraco, entra lá no buraco, né, dá umas três voltinhas lá no buraco, depois sai do buraco, ora de novo, volta no buraco, e aí Deus vai falar com você. Se eu fizer isso, você vai fazer isso? Vai fazer, ó, pode fazer. Se houvesse uma fórmula, eu te falaria. Mas não há uma fórmula. Nós cantamos aqui sobre intimidade com Deus. E nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade. Buscar e aguardar. E falar para Deus. Eu falo para Deus. Eu falo para Deus, irmãos. Diversas vezes já falei para o Senhor. Eu falo: Senhor, eu sou incompetente, Senhor. Eu falo para Deus: Senhor, se tu não falares, tu sabes. Eu falo para Ele: tu sabes que eu não vou mover uma palha. Eu falo para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu sou teimoso. No bom sentido. De vez em quando, no mau sentido também. Né? Tu sabes que eu sou teimoso. E que eu vou ficar esperando. E se tu não falares, né, não adianta. Que eu não vou andar para lá nem para cá. Eu vou ficar paradão, enrolando. Até que eu entenda. Até que eu entenda a tua voz. Até que eu entenda o teu desejo. E é impressionante, irmãos, como às vezes a gente fica ansioso. Como às vezes a gente fica meio zonzo. Faço ou não faço? Não posso fazer, porque Deus... Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai honrar? Será que Deus não vai honrar? Irmãos, eu estou falando algumas coisas aqui, mas é para que você entenda que é necessário. Não estou querendo que você seja igual a mim. Eu estou querendo que você seja abençoado por Deus. Eu quero que você seja uma pessoa que entende a vontade de Deus sobre a sua vida, para que você possa ter novas experiências com Ele. Porque quantas coisas Deus quer fazer, quantas coisas Deus quer dar, irmãos amados, e ainda não aconteceu, esperando a reação, esperando as atitudes, esperando, né, que nós honremos a Ele, para que Ele possa nos honrar. Irmãos, quando você honra a Deus, a honra de Deus será derramada sobre a tua vida. Não tem jeito de não ser assim. Honre a Deus com a sua vida, e a sua vida será honrada por Deus. Honre a Deus com as suas atitudes, e Deus vai te honrar em tudo que você necessitar. Honre a Deus com os teus pensamentos. Pare de pecar, jogue fora o pecado, o vício, a maldição, tudo aquilo que está ainda atrapalhando a tua vida espiritual. Lança fora, aproveita que hoje é dia de festa, celebração da Santa Ceia, celebração da comunhão entre o homem e Deus, e o homem só pode ter comunhão com Deus quando ele estiver purificado, santificado. Por isso que Jesus falou, né, nós vamos ler mais para frente um pouco, é quando estivermos ministrando a Santa Ceia, por isso que Deus falou assim: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão, porque o homem que come em pecado, come juízo para si mesmo. Por isso é necessária a reflexão e o arrependimento. É um momento de reflexão, hoje é um momento de reflexão, hoje é um momento de arrependimento, para que você fale: Senhor, eu quero viver contigo. Mas como palavras não adiantam nada, como Deus não se convence por palavras, é necessário que as tuas atitudes acompanhem as tuas palavras. As tuas atitudes acompanhem as suas palavras. Você verá a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Irmãos, o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo... Você percebeu que o povo de Israel é sempre... Ele tem sempre, assim, boas condições financeiras. Já perceberam isso, o povo de Deus? Assim? É um povo abençoado. A bênção de Deus está sobre o seu povo. O povo de Deus é um povo próspero, é um povo que tem as suas necessidades supridas por Ele. O povo de Deus é um povo cheio do poder de Deus, irmãos. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. Só que é o seguinte, para ser povo não basta. Não basta, irmãos amados, simplesmente dizer eu sou de Deus. Você tem que agir como se fosse de Deus, para que as bênçãos de Deus venham sobre você. Sabe por quê? Porque se você não agir assim, aquele que vem só para roubar, matar e destruir virá sobre a tua vida. E ele vai fazer aquilo que Jesus disse que ele veio para fazer. Jesus disse, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse isso. E ele vem. E ele vai cumprir. Ele vai cumprir aquilo que Jesus falou. Porque ele está sujeito às palavras de Jesus e ele vai cumprir. E existe uma outra palavra que Jesus disse. Quando, aliás, o apóstolo João disse, ele falou assim, Jesus veio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus é o caminho, sem Jesus não se chega a lugar nenhum. Jesus mesmo falou, e ele falou uma palavra maravilhosa para nós, uma palavra maravilhosa para você, quando ele falou assim, sem mim vocês nada podem fazer. Você acredita nessa palavra? Sem mim vocês nada podem fazer? Você acredita que Jesus estava brincando ali, ou que ele estava exagerando quando ele falou, sem mim vocês nada podem fazer? Que palavra boa, né? Significa que com ele nós podemos fazer tudo. 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 Com Jesus nós podemos fazer tudo. Entregar a nossa vida ao Senhor, irmãos, eu volto a dizer, é muito diferente do que levantar a mão e aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Muitos têm isso como algo sobrenatural, o levantar a mão na igreja e que as pessoas dizem, né, Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu olho para essa situação e não sinto assim tanto anseio, né? Não sinto assim, vou dizer uma palavra assim bem forte, não sinto tanta alegria como diversos pastores sentem por essa atitude. Eu sinto muita alegria quando eu vejo uma vida transformada. Eu sinto muita alegria quando eu vejo uma vida recebendo dons espirituais. Eu sinto muita alegria quando eu vejo uma pessoa tendo grandes experiências com Deus. Aí eu sinto alegria. Eu sinto alegria quando a pessoa chega para mim e fala, eu tenho prazer nas coisas que são de Deus. Eu tenho prazer nas coisas santas. Eu tenho alegria quando as pessoas demonstram, né, que são ali, né, completamente envolvidas pelo Espírito Santo. Aí eu sinto alegria, porque as palavras não significam muita coisa, pode ser um começo, mas não significam nada, porque o começo sem fim não tem sentido. O começo sem meio não tem sentido. O batismo, eu sinto muita alegria, é uma grande, né? O batismo nas águas, irmãos, é o sonho de todo pastor, mas ao mesmo tempo eu oro pelas vidas que estão se batizando para que sejam fortalecidas pelo Senhor, porque já é um grande passo, mas ainda não é a salvação. A salvação virá no seu dia a dia, na sua vida com Cristo, porque se o batismo fosse sinal de salvação, não existiriam crentes endemoninhados. Que você entenda que é necessário. Que você entenda que é necessário uma resposta sua para as coisas que são de Deus, para você viver as coisas que são de Deus. Se você depende de Deus, você depende de Deus. E Deus vai saber quando as coisas dele poderão acontecer na sua vida ou não. Quando você precisar de uma resposta rápida, Deus vai te dar a resposta rápida. Quando você não precisar de uma resposta rápida, Deus não vai te dar a resposta rápida, porque muitas vezes quando o Senhor se cala é porque Ele não quer. Quando o Senhor se cala, existe grande chance dele não querer aquilo que você está desejando, Não estou dizendo que é sempre, porque ele pode estar aguardando o momento certo de falar. Mas enquanto Deus não fala, eu diria para você não. Depois que Deus fala, você vai saber se é o sim ou se é o não. Enquanto Deus não fala, é não. Depois que Deus fala, você obedece à voz do Senhor. Você obedece à voz do Senhor. É muito comum a gente ouvir assim. A pessoa vai num lugar e depois dá algo errado lá. Eu estava sentindo. O Espírito Santo de Deus estava dizendo que era para eu não ir. Mas foi. Mas foi. Foi. Está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Para quê? Se foi. Quando a gente ouve, a gente obedece. A gente obedece à voz do Espírito Santo. Obedeça, porque você não vai errar. Se você não obedecer, você vai se frustrar. É assim que é a nossa vida com Deus. Vida de obediência e bênção. Desobediência e maldição. Não tem outra fórmula. É assim que Deus falou na Bíblia. E é assim que Deus opera na Bíblia. Para nós ministrarmos a Santa Ceia, irmãos, Jesus falou para João, mandou dizer para João: olha, eu não vou dizer aquilo que eu sou. Diga para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Veja tudo o que vocês estão vendo de sinais de Deus. E essa é a resposta de Deus. E essa é a resposta de Jesus para João. E João, tenho certeza que entendeu a mensagem de Cristo quando ele falou: olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo curados, a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho está sendo pregado aos pobres, aos que são ali, não são tão afortunados como os ricos. Olha, veja, fala para ele que está acontecendo isso e veja se esse não é um sinal de Deus. E depois Jesus falou: olha, tome cuidado, porque as pessoas estão vendo os sinais e não estão agindo como os sinais demonstram. E ele falou: olha, se tivesse, olha que palavra, irmãos, você sabe que Sodoma e Gomorra eram cidades extremamente pecaminosas. As pessoas praticavam sexo no meio da rua. Era homem com homem, mulher com mulher, toda sorte de abominação sexual. Por isso aquele que é pervertido sexualmente hoje em dia diz que faz como é que é? Sodomia. Faz sodomia, né? Quem pratica hoje toda sorte de imundice diz que pratica sodomia. E era assim, aquelas cidades, Deus as destruiu por causa do pecado. E Jesus disse: se estes sinais, se esses milagres, se a pregação da palavra tivesse sido feita em Sodoma, ela teria se convertido. Para você ver o juízo de Deus. Ele falou assim: ai de ti, que não dá ouvidos aos sinais de Deus. Ai de ti, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que viram os sinais e não deram ouvidos aos sinais, não deram crédito aos sinais. Você é privilegiado que você hoje tem o poder da decisão nas suas mãos. Eu sei que você tem visto os sinais de Deus. Eu sei que Deus tem se revelado a você. Eu sei que você tem visto curas, libertações. Eu sei que você tem visto toda a sorte, né, de manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem visto dons espirituais. Eu sei que você tem recebido dons espirituais. Eu sei que você tem visto o sobrenatural no dia a dia da igreja e da sua vida. Dê crédito a isso. Não acredite, não deixe isso se transformar em coisas banais na sua vida, porque não são coisas banais. Quando eu entrei na igreja, né? Quando eu me converti, quando eu percebi Jesus, quando eu entendi que Jesus existia, quando eu entendi que Deus era a verdade, que Deus vivia no meio do homem, não ficava no céu, ele vivia no meio do homem, como Deus profetizou, Jesus, Deus conosco, Emmanuel, Deus presente, quando Jesus falou, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, essa palavra está se cumprindo hoje, porque não acabou ainda os séculos. Quando eu ouvia a verdade, eu ficava extasiado. Quando eu ia no culto, né, tudo novinho assim, sem entender nada, as pessoas começavam a falar em língua estranha. Eu olhava assim e ficava sem entender da maravilha que era o dom de línguas estranhas. Ficava extasiado, ficava, puxa vida. E aí eu comecei a entender que não era só com uma pessoa que Deus usava, e usava o outro, e usava o outro, e usava o outro, e o outro, e o outro lá, o outro cá, o outro cá. E de repente, irmãos, eu comecei a entender que muitas pessoas começavam a banalizar aquilo. Fala língua estranha. É algo tão corriqueiro na igreja. É algo tão corriqueiro, né? Hoje em dia, eu vou exagerar, porque não é essa a verdade, irmãos. Essa é uma mentira do diabo, né? Se eu estivesse afirmando isso que eu vou falar, eu estaria pecando, né? Todo mundo tem o dom de línguas. Não é? É um bem precioso. É algo importante, dado por Deus. E se é de Deus, é importante. E as pessoas banalizam isso na igreja. As pessoas não estão mais valorizando o sobrenatural de Deus. Não estão valorizando mais a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Não estão valorizando. Estão desprezando, essa é a verdade, porque não dão o mínimo valor. Não dão o mínimo valor ao manifestar do Senhor na igreja. E é o manifestar de Deus, irmãos. É o manifestar de Deus. E esse manifestar de Deus é de Deus. É de Deus e de Deus. É Deus se manifestando, então Deus está presente. O Espírito Santo está presente. Quem tem dom de línguas estranhas aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Tem muita gente ainda para receber. Então deseje. Busque, porque é um manifestar de Deus, irmãos. É Deus se manifestando através da sua vida. Isso é algo precioso. Não importa, metade da igreja tem, metade da igreja não tem. Não importa que metade tenha, porque metade já foi presenteado por Deus e a outra metade ainda não foi. Não é porque essa metade foi privilegiada, já recebeu, que desvalorize isso, ache isso banal. Não é banal. Não é banal, as coisas de Deus não são banais, as coisas de Deus são importantes, são sobrenatural. O próprio apóstolo Paulo disse que o dom de línguas estranhas serve para converter vidas, para as pessoas virem o sobrenatural de Deus na nossa vida, né? Ele falou que o dom de línguas estranhas não serve para edificar uma vida, mas para mostrar o sobrenatural de Deus para as vidas que são incrédulas. Porque não adianta nada, irmãos, se eu subir nesse púlpito aqui e começar a pregar toda a pregação em línguas estranhas, salvo aquele que tem dom de interpretação de línguas estranhas, a igreja toda vai ficar... E eu aqui... Adiantaria alguma coisa, irmãos? Não. Não adiantaria nada. Por isso que o apóstolo Paulo disse, é um sinal sobrenatural do poder de Deus. Que você entenda isso, busque isso. Hoje é Santa Ceia, examine-se a si mesmo. Seja melhor para Deus. Eu não estou dizendo que você está sendo ruim, não. Eu não estou acusando ninguém, irmãos. Eu sempre falo que eu, você, todos nós precisamos melhorar para Deus. Seja melhor para Deus. Seja melhor para Deus. Que é essa a vontade dele sobre a sua vida. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. Queria chamar os diáconos aqui.